E aí galera, eu sou o professor César Luiz e esse aqui é o seu canal Vem Fazer História. No vídeo aula de hoje nós vamos conhecer o povo persa, essa fantástica civilização aí da Antiguidade Oriental. Então, para não perdermos tempo, já deixa o seu like, se inscreva no canal, assina a notificação para não perder nenhum vídeo aqui no canal e roda a vinheta. Os persas, eles são originários de alguns povos indo-europeus que vão migrar ali para a região da Pérsia por volta do ano 2500 a 2000 a.C. Os persas, no primeiro momento, eles vão se dividir ali entre dois povos, que são os persas e os medos, que são ali do Reino da Média, que é uma região que fica ali na Pérsia também. Então, esses povos indo-europeus, eles migram para a região e vão se estabelecer ali. A Pérsia, que nós vamos estudar aqui, ela corresponde ao território, como vocês podem ver aí no mapa, do território do atual Irã. Então, a Pérsia é localizada ali no Planalto Iraniano, ela fica entre o Mar Cáspio e o Golfo Pérsico, e do leste ela tem ali a Mesopotâmia. Os persas, eles vão ser citados também no Antigo Testamento, nos livros de Esdras, no livro de Daniel e no livro de Esther, entre outros, principalmente lá na passagem do cativeiro da Babilônia, que nós vamos ver daqui a pouco. Mesmo sendo citados na Bíblia, o primeiro registro persa que se tem escrito é de uma escrita assíria do ano 864 a.C., que se refere ali a tribos iranianas do sudeste do Planalto do Irã. Os gregos vão utilizar esse termo persa a partir do século 5 a.C. e as outras civilizações ocidentais vão começar a utilizar. Então, se hoje em dia a gente conhece o nome Pérsia e os persas, é devido aos gregos que chamavam ali os povos que viviam no Planalto do Irã. Entretanto, não só os iranianos são considerados persas. Outros povos ali da Antiguidade Oriental que viviam ali perto também vão utilizar a cultura persa, o idioma dos persas, então eles também vão ser considerados persas por uma questão cultural e por uma questão linguística. O nome Pérsia foi inicialmente o nome do Irã até o ano de 1935, então o nome Irã vai surgir a partir de 1935. E a principal atividade econômica dos persas era o comércio. Eles também se dedicavam ao artesanato, que nem tapete persa, por exemplo, já ouviu falar? Já era negociado lá na Antiguidade Oriental. Eles também vendiam joias, eles vendiam perfumes, eles faziam caravanas terrestres, eles faziam caravanas marítimas. E eles também vendiam produtos da agricultura. Porém, o Planalto do Irã não era um planalto favorável à agricultura, como tinha lá os povos da Mesopotâmia. Então, os povos que eles dominavam, eles compravam os produtos agrícolas e vendiam a outros povos também para consumo próprio. E a sociedade dos persas era uma sociedade estamental. Lembrando que sociedade estamental é aquela sociedade que ela não lhe permite a ascensão social. Se você nasceu numa classe social, você vai viver a vida inteira nela. Por exemplo, se nasceu comerciante, você vai ser comerciante. Se nasceu artesão, você vai ser artesão a vida inteira. Com uma exceção a outra, você consegue ascender de classe. E na política, o rei era considerado o soberano, né? Considerado o mensageiro dos deuses e tinha um poder divino, ou seja, um poder que era inquestionável. Então, como era uma sociedade militar, uma sociedade que o rei tinha um poder inquestionável, então o Xerxes, Cambises II, Dário I, Ciro, eles não eram questionados, por isso o poder deles era divino. Daí ficava muito mais fácil para eles governar se o seu poder não pode ser questionado. E a religião dos persas vai ser a religião dos zoroastrinos.
Zoroastrismo.
Vai ser a religião do zoroastrismo ou Zara. E a religião dos persas vai ser o zoroastrismo, em homenagem ao profeta Zoroastro ou Zaratrusta, que é o principal representante da religião. O zoroastrismo, ele é uma religião politeísta e também é uma religião messiânica. Eles também esperam por um salvador que vai salvar todos do mundo. Eles também têm algumas características em comum com o cristianismo, que nem, por exemplo, o juízo final, um apocalipse. E também eles têm a dualidade, ou seja, eles têm tanto deuses para o bem quanto para o mal. Então eles já trabalhavam com essa questão de bem e mal lá na antiga Pérsia. E a religião do zoroastrismo é mais antiga que a religião judaica e que a religião cristã, por exemplo. A religião zoroastra tem atualmente 250 mil seguidores no mundo inteiro. Um dos seguidores mais famosos dessa religião foi o falecido ex-líder do Queen, Freddie Mercury. Ele e sua família são adeptos da religião do zoroastrismo. Só uma curiosidade aqui no canal. Então, a partir de 2000 e 2500 a.C., os medos, os persas, eles começam a viver ali na região do Planalto do Irã. Porém, os medos vão colocar sua hegemonia sobre os persas. Então, até 550 anos de Cristo, quem mandava ali na região da Pérsia eram os medos. Porém, Ciro o Grande, também conhecido como Ciro II, ele vai conseguir acabar com o poder dos medos sobre a região e vai unificar tanto os povos medos quanto os persas, criando ali o que chamamos de Império Persa ou Império Medo-Pérsico. Então, os persas que nós conhecemos de filmes, conhecemos de séries, conhecemos de game, é a união desses povos aí que começa 550 depois de Ciro o Grande. O Império Persa, iniciado por Ciro, vai durar aproximadamente 200 anos. Vai começar ali por volta de 550 a.C. e vai durar ali até 330 a.C. E assim que ele inicia o seu reinado, o seu império, Ciro já começa a sua política expansionista. Ele vai fazer o seguinte: quando ele dominava um outro povo, ao invés de acabar com a cultura, com a religião daquele povo, ele deixava aquele povo exercer a sua cultura, exercer a sua religião, seu idioma, e fazia com que em troca eles pagassem impostos e dessem alguns homens para o exército, dessem uma quantidade de homens. Então isso fazia com que os povos não ficassem tão revoltados ao serem dominados pelos persas. Os fenícios, por exemplo, que citei na videoaula anterior, os fenícios era um povo comerciante. Os fenícios vão ser dominados pelos persas e vão tirar algumas vantagens. Por ser um povo comerciante, você é dominado por um outro povo que tem um império, isso facilita a sua comercialização com outros povos. Então, isso era muito raro para a época, porque se você domina um povo, como eu disse nas aulas lá da Mesopotâmia, você fazia o quê? Você acabava com aquele povo, você exterminava, você escravizava. Os persas não, os persas vão ter essa tolerância cultural, essa tolerância religiosa. Isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que muitos povos que eles dominassem se tornassem aliados, que nem, por exemplo, os nobres que eles dominavam, eles deixavam sendo nobres. Então, isso fazia o quê? Ele chamava essa galera: eu te dominei, mas agora eu vou chamar você, ó, vou dominar você, agora pertence ao meu reino, a gente tem vários objetivos em comum. Então, ao colocar esses povos dominados para governarem junto, todo o Império Persa, eles faziam o que tinha um objetivo em comum e não se rebelassem contra ele. Então, isso foi uma estratégia que fez o Império Persa crescer rápido em função dessas diplomacia de Ciro o Grande. Cara esperto, né?
Quem é Ciro ou você percebeu disso?
Não, Ciro.
Ah, tá.
Em 25 anos de governo, os persas de Ciro vão dominar ali a Mesopotâmia. É, vai ser nesse momento que ele vai acabar lá com o cativeiro da Babilônia, iniciado por Nabucodonosor. Ele vai acabar ali por 400 anos, o povo hebreu, o povo de Deus, foi escravizado na Mesopotâmia. Ele vai acabar com o cativeiro, isso é até citado no Antigo Testamento. Ele vai dominar também o povo fenício, ele vai dominar ali as regiões da Lídia, as regiões gregas da Ásia Menor, e vai dominar também a Palestina. Ele vai fazer, deixar com os hebreus, volta para casa, mas a Palestina pertencia a ele. E ele também possuía um exército bem treinado e também exército mercenário. Um dos exércitos famosos do Persa é o Exército dos Imortais, que eram 10 mil homens, que era considerado a frente de linha da infantaria persa, só que tinha uma curiosidade: quando morria algum soldado, ele já era substituído por um outro soldado que já recolhia um corpo e já substituía um soldado que morreu na batalha, dando a impressão que o exército nunca morria, que estava sempre regenerando. Daí que vem o nome Exército dos Imortais. Aproximadamente em 530 a.C., Ciro morre numa batalha contra uma tribo nômade ali da atual região do Cazaquistão. Essa tribo nômade, chamada de Massageta, vai acabar ferindo Ciro e vai acabar morrendo em 530 a.C. Quem vai assumir vai ser seu filho Cambises II. Cambises II, ele vai ser conhecido pela sua vitória que ele vai ter no Egito em 525 a.C., que vai incorporar o Egito ao Império Persa. Em 520 a.C., os persas já dominavam todos os povos estudados aqui na Mesopotâmia. Eles já dominaram os hebreus, eles já dominaram os fenícios. Então todos os povos que nós estudamos aqui no canal, eles vão ser dominados pelos persas até 520 a.C. Cambises II pretendia levar o reino persa até a cidade de Cartago, na África, que era uma cidade, uma colônia fenícia. Porém, devido a rebeliões internas, ele teve que resolver, não foi possível ele estender o império até lá. E também tem uma lenda que uma vez ele mandou para o deserto cerca de 50 mil homens, e devido a uma tempestade de areia, esses homens desapareceram e nunca mais ouviram se falar. Já encontraram no local. Após a morte de Cambises II, quem vai assumir o poder vai ser Dario I. Dario I era um parente distante, vai ser apoiado pela nobreza e vai tomar o poder e vai conseguir uma série de conquistas aí para os povos persas. Ele vai, junto com as conquistas de Ciro, Cambises e agora com as de Dario, os persas vão formar o maior império já construído pela humanidade até o momento. Dario I vai fazer uma reforma administrativa. Ele vai dividir o império em 20 partes, que vão ser chamadas de sátrapas, e vai colocar um sátrapa, ou seja, um governante, para governar essa sátrapa, que seria na real uma província, um estado. E o principal objetivo desse governante seria ali fazer com que as leis fossem seguidas, e também criar novas leis, né, fazer com que a população andasse na linha, e também a arrecadação de impostos, arrecadar esses impostos e enviar esses impostos ao rei. E para facilitar essa arrecadação de impostos, Dario I vai criar o Dárico, que vai ser a primeira moeda padronizada da história. Porque os povos já tinham a moeda, mas como era um reinado multicultural, que tinha povos de várias culturas, era comum cada povo tinha ter sua forma de moeda. Ele não, ele vai fazer com que todos esses povos tenham que ter a mesma moeda. Então é uma forma dele controlar a inflação, uma forma dele arrecadar impostos, é uma forma dele estimular o comércio. Então ele vai fazer isso, que vai se tornar algo muito importante. E um outro detalhe dele, que já que ele vai ter desenvolver o comércio, ele vai fazer a criação de estradas. O governo de Dario I vai construir mais de 2.500 quilômetros de estradas. Você pode ver a estrada real aí no mapa, porque ela corta praticamente aí o Império Persa no meio. E com estradas facilita o quê? Facilita o seu exército se locomover de forma mais rápida. Você consegue escoar a tua riqueza, escoar a tua produção para regiões do império de uma forma mais rápida, e também na comunicação. E daí ele vai aproveitar para inovar mesmo. Ele vai fazer o quê? Ele vai criar um sistema de correio, fazendo inveja ao Sedex aí. Mas eu acho que qualquer coisa faz inveja ao Sedex. Funcionava assim: a mensagem era escrita, tudo era passado um cavaleiro. Chegava lá o cavaleiro, ele cavalgava 25 km. Depois de 25 km, ele chegava num posto de descanso e ele passava essa mensagem para outro cavaleiro que estava descansado, num cavalo descansado, que levava mais 25 km. Isso fazia com que a mensagem nunca parasse. Então, isso facilitava muito a administração do império. Isso facilitava muitas mensagens de uma cidade perto da outra, fazia invejas aí a outros povos da época. E também ele contava com os olhos do rei. Os olhos do rei eram assim, eram pessoas, eram funcionários públicos, eram militares, eram pessoas normais, que qualquer coisa que elas vissem, elas iam lá e caguetavam com a pessoa certa, elas iam lá e deduravam. O pessoal falou mal do rei ou fez determinada atitude, o governante daquele local ficava sabendo devido aí aos olhos do rei. Era tipo o Varys lá do Game of Thrones.
Eu nunca assisti Game of Thrones.
Porra, assista. Não, a HBO não paga mais, não fica falando. Então, junto com essa rede de espiões, junto com as sátrapas, junto com as estradas, fazia um império centralizado, fazia com que o rei conseguisse saber fácil do que estava acontecendo e também ordenar determinada ordem, se fazia com que a população soubesse de uma forma muito fácil devido a esse sistema de mensagem do povo persa. E após a morte de Dario I, é a vez dele, seu filho Rodrigo Santoro Xerxes, esse mesmo, vai ser o rei dos persas por volta do ano 486 a.C. ao ano 466 a.C. Ele vai continuar a batalha ali, a luta contra os gregos que tinha sido iniciado pelo seu pai. Ele vai derrotar Leônidas na batalha dos Termópilos. Ele vai saquear a Península Ática, ele vai saquear também a cidade de Atenas. Eu vou deixar para falar da guerra entre os persas e os gregos, quando vou falar dos gregos. E também ele vai ser derrotado anos após na batalha de Salamina. A tropa de Xerxes, a frota, vai ser destruída. E após essa derrota, Xerxes vai acabar com a sua sede de expansão, com a sua sede de guerra. Em 465 a.C., Xerxes vai ser morto junto com seu filho Dario. Após a morte de Xerxes, o império vai começar a ter um declínio. E os outros reis que vêm a seguir, eles não vão conseguir ter o mesmo brilho, ter a mesma unificação, o mesmo dom de unificar vários povos diferentes que os primeiros reis tiveram. Então, vai começar a ter várias rebeliões internas dentro do Império Persa. E em 331 a.C., Alexandre o Grande da Macedônia, ele vai invadir a região ali da Pérsia e vai colocar o seu domínio aí sobre os persas. E agora quem manda na região da Pérsia é o Alexandre o Grande, que ele é um dos assuntos das nossas próximas videoaulas. Então não perca nossas próximas videoaulas. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe aí com outros amigos, compartilhe aí no grupo da família, no grupo da escola. Vamos levar a informação e conhecimento a mais pessoas e ativa a notificação para você mesmo não perder nenhuma aula aqui do canal. Lembrando que conhecimento é poder, e aqui no canal toda semana é uma nova conquista. É isso daí, obrigado pela atenção e vem fazer história.